O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar com Helena Pereira, investigadora do Centro de Microsistemas Eletromecânicos da Universidade do Minho, aluna de doutoramento em Líderes para as Indústrias Tecnológicas da Escola de Engenharia da Universidade do Minho e do programa MIT Portugal, que foi premiada recentemente no 6º concurso Pitch de investigação do Grupo Compostela de Universidades na Suíça. O trabalho que está a desenvolver tem como base o desenvolvimento de um substituto ósseo com materiais bioativos. É este, então, o tema da edição de hoje do O Minho e ID. Antes de mais, obrigada por teres aceitado o convite da RUM, em especial o convite do O Minho e ID. Ora, o osso, por aquilo que percebi, é o segundo tecido mais transplantado do mundo. Estima-se que 1,5 milhões de pessoas por ano sofrem uma fratura devido a doenças ósseas. O que é que distingue este trabalho que estás a desenvolver daquilo que já existe no mercado?
Antes de mais, queria agradecer o convite para participar aqui neste programa bastante interessante e que dá a conhecer a ciência que está a ser desenvolvida na Universidade do Minho. Este produto destaca-se pela capacidade que tem de se dissolver ao longo do tempo à medida que o osso se regenera. Este substituto ósseo é constituído por dois bioativos bastante conhecidos já da comunidade científica, o beta-tricálciofosfato e a hidroxiapatite. E combinando estes dois materiais, nós vamos conseguir otimizar a taxa de degradação, porque a hidroxiapatite degrada-se muito lentamente e o beta-TCPM tem uma taxa de degradação bastante mais rápida. Portanto, nós combinando a quantidade de hidroxiapatite e de beta-TCP que colocamos no nosso substituto, conseguimos otimizar essa taxa de degradação. A grande inovação deste substituto ósseo, relativamente ao que já é utilizado atualmente em alguns procedimentos, principalmente de dentária, que já são usados bastantes cálcios fosfatos para preenchimento ósseo, são as propriedades mecânicas. Através do processo de manufatura que nós utilizamos, nós conseguimos atingir propriedades mecânicas muito superiores, semelhantes ao do osso. O que não acontece nos substitutos ósseos atualmente existentes, que normalmente são uma espécie de cimento que é introduzido no osso e depois eles ao longo do tempo vão enrijecer. Ou também há cálcios fosfatos que estão em forma de blocos ou grânulos, mas nenhum deles apresenta a resistência mecânica que o produto que estamos a desenvolver apresenta. E isto é bastante interessante porque não só pode ser utilizado como um substituto ósseo em casos de traumas ou de tumores, por exemplo, em ossos, mas também pode ser utilizado como um implante.
E pode ser utilizado em qualquer parte do corpo, digamos, um braço, uma perna, uma anca, ou estão a trabalhar para algo mais específico?
Um dos objetivos é que o nosso produto seja personalizado ao paciente, isto é, que se o paciente tiver um tumor numa perna e com uma determinada forma geométrica, nós consigamos personalizar o nosso substituto ósseo ao paciente e que ele consiga de uma forma imediata já utilizar a perna. Porque normalmente, com os substitutos ósseos que existem, tem que haver um certo repouso, um certo cuidado para não fazer algum esforço por causa das cargas que fazemos. E o nosso objetivo é então personalizar consoante a zona do corpo, porque também as propriedades dos ossos do nosso braço é bastante diferente da nossa perna ou da nossa maxila. E o que nós pretendemos atingir, alcançar, é essa personalização do substituto dependendo da necessidade de cada paciente.
No fundo, estes bioativos, estes materiais bioativos, acabam também por ser mais seguros do que os materiais utilizados, é isso também?
Exatamente, os cálcios fosfatos existem variadíssimos, nós aqui estamos focados no beta-tricálcio fosfato e na hidroxiapatite. A composição deles é análoga à composição do osso. Isso significa que a composição destes cálcios fosfatos que usamos são bastante semelhantes à composição do osso. E isso que vai permitir que naturalmente haja uma ligação entre o osso e o nosso substituto, porque nada é estranho. O contrário acontece, por exemplo, em alguns implantes dentários, não é? Que a maior parte das pessoas conhece, está familiarizado, de titânio. Muitas vezes nós conseguimos até ver, passado bastantes anos, uns 10 anos, o implante, a gengiva a ficar a escurecer. E com os calciofosfatos isso não vai acontecer, porque primeiro eles têm uma cor mais clarinha, são quase transparentes através do processo de manufatura que usamos, e também não vai libertar os íons que muitas vezes acontece com o titânio. O calciofosfato vai ser absorvido naturalmente pelas células do nosso organismo e vai ser aceito no nosso organismo naturalmente.
Em que fase da investigação é que a Helena está? Também aproveitava para perguntar se é possível perceber qual é a taxa de eficácia, no fundo, destes novos materiais.
Isto começou com o meu projeto de doutoramento. Eu comecei a testar as diferentes taxas de degradação para saber qual era o rácio que iria utilizar de beta-TCP e de hidroxiapatite. Depois de atingirmos um rácio que seja aceitável, porque não pode ser demasiado rápido nem demasiado lento, tem que acompanhar a regeneração do osso, tem que também acompanhar o desenvolvimento da doença da pessoa, não é? A pessoa tem que ser capaz do dia-a-dia se movimentar, portanto o substituto ósseo tem que ficar pelo menos 6 meses até o osso ficar com alguma resistência mecânica. Depois de feitos os testes de dissolução, também há a parte dos testes mecânicos. Também foi feito esses testes mecânicos e agora mais recentemente tivemos a fazer os testes in vitro para avaliar a citocompatibilidade deste substituto ósseo, destes blocos que estive a produzir, para saber qual era a reação das células do nosso organismo perante esta combinação de materiais. E que ainda bem que correu tudo bem, tivemos bons resultados, e agora os próximos passos é continuar a analisar diferentes taxas com as diferentes taxas de dissolução, testar diferentes rácios, até porque algum tipo de osso regenera-se mais rapidamente do que outros tipos de osso. O nosso osso, por exemplo, do fémur, pode demorar até 12 semanas a começar a regenerar.
Isso consegue-se perceber através destes testes, então, de dissolução, é isso?
Nos testes de dissolução eu consigo perceber, consoante o rácio de beta-TCP e hidroxiapatite, a taxa de degradação destes blocos que eu produzo.
E neste momento consegue perceber qual é essa taxa?
Sim,
ou interessa de falar disso?
Nós conseguimos várias taxas de dissolução dependendo da combinação que fazemos de beta-TCP e de hidroxiapatite. E depois, futuramente, depois dos testes in vitro, que ainda faltam a testar algumas células, vamos para os testes em animais. Claro que é um longo percurso, isto vão-se passar meses até conseguirmos chegar até aos testes em animais, mas é esse o nosso foco.
Ou seja, ainda este ano, se calhar, conseguem começar a trabalhar com animais, é isso? Ou já no próximo ano?
No
Vai depender também
ano.
De financiamento, acredito.
Sim, está previsto, mas possivelmente só no próximo ano é que iremos avançar para essa fase.
Falamos aqui de trauma, mas isto pode ser também uma solução para doenças como a osteoporose ou não? Não é esse o caso?
Não é esse o caso, porque no caso da osteoporose o osso está bastante fragilizado, porque é uma doença que vai fragilizando o osso. Enquanto quando é o trauma a causa desse defeito ósseo, o osso está saudável. O que aconteceu foi um acidente, ou em caso de tumor, nós iremos, os médicos, né, removem o tumor e fica a parte saudável do osso. E isso não acontece na osteoporose. Portanto, isso teria que ser um estudo diferente, porque as necessidades desse osso são diferentes de um osso saudável.
Teria de ser uma outra solução. Sim. Nas últimas semanas, a Helena, o trabalho que está a desenvolver, tem tido um grande destaque a nível nacional. Não sei se tem recebido também interesse por parte das próprias empresas, não sei, em financiar este projeto. Como é que tem sido recebida esta investigação a nível nacional?
De facto, foi bastante bem recebida esta notícia e houve algum interesse em perceber melhor o trabalho que eu estou a desenvolver. A nível de empresas, acredito que como ainda está numa fase bastante inicial, como ainda não há um protótipo, uma validação a nível em vivo, não há esse interesse por empresas. Acredito talvez numa fase mais avançada, quando já haja um protótipo.
Mais concreto.
Sim, mais concreto, que haja esse interesse pelas empresas. Mas agora ainda é bastante, ainda está numa fase bastante inicial.
Falou de uma patente, o que é que vão tentar aqui patentear?
A patente está a ser preparada. Não é só o material, porque o material é utilizado já em larga escala pelo mundo inteiro, mas é o conceito dos blocos em si. Não só é o design, digamos assim, que pretendemos patentear.
Eu acho que, se calhar, pode ser ainda cedo para falar disto, deste tema, mas é possível estimar quanto é que, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde poderia poupar com esta solução em detrimento das soluções com titânio, cobalto e crómio, sendo que muitas das vezes, falamos em próteses que são colocadas e muitas vezes têm depois de ser retiradas. Neste caso, tendo em conta que estamos a falar de um material que depois acaba por ser, entre aspas, absorvido pelo corpo, isto já não seria necessário. É possível fazer assim mais ou menos umas contas de cabeça de quanto é que poderia ser? Pelo menos iria facilitar a vida do utente, acredito.
Sim, principalmente estamos a pensar na vida do paciente e para eliminar a necessidade dessas segundas cirurgias. Estima-se que nos Estados Unidos, por exemplo, 100 mil fraturas que são tratadas regressam por um mau tratamento. Ou seja, isso acontece com bastante frequência, ou o implante ter falhado, ou não ter ficado à medida do paciente, e nós pretendemos que isso seja colmatado com a nossa solução. Em relação à redução de custos, não sei. Sei que os pacientes iriam beneficiar bastante desta solução.
Muito bem. Helena, como é que surgiu, no fundo, o interesse por esta área de investigação? Como é que tudo isto começou?
A área da investigação sempre foi uma paixão minha desde da licenciatura. Depois acabou por haver o interesse de eu fazer o doutoramento após a minha tese de mestrado, que foi já realizada com o grupo SEMEMS e com o grupo 3Vs. Então houve a oportunidade de concorrer à FCT e claro que agarrei essa oportunidade e de seguir a área da investigação, mas sempre foi um interesse meu e pretendo que a investigação faça parte da minha carreira no futuro.
Mas esta em particular, mais ligada aos ossos, foi assim algo que já te fascinava?
Não necessariamente nos ossos, mas curiosamente já na minha tese de mestrado me virei muito para as doenças do osso e a regeneração óssea e acho que acabou pela minha experiência me conduzir para me focar mais em soluções para o osso. Acho que acaba por ser também as oportunidades que nos vão aparecendo.
Muito bem, vamos esperar agora por estes próximos passos muito importantes, que são então chegar aos testes em animais. Muito obrigada, Helena, pela tua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenhas gostado desta experiência.
Sim, foi uma ótima conversa. Obrigada.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um convidado, uma investigação e temas para simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.